Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 11. Praça da Bandeira empesteada dos maus odores de lama, de pó, de restos de feira, de gasolina, de gorduras, de suores a pesarem, na noite densa e na claridade aberta pelos projetores e pelas faixas de fogo dos cafés, das confeitarias e do cinema, rastejando o chão imundo das calçadas movediças de gentes. O parque de diversões também iluminava apagando o céu, onde devia haver estrelas inúteis. Mandava o seu barulho de música ranhadora de alto-falante, de algazarra infantil e feminina desafiar os ruídos dos bondes estrepitosos, os arquejos dos ônibus e a claxonaria provocante dos autos. Covardes de inquintos gritos e as suas luzes para destinos longínquos, a penha patusca. Leopoldo Andarai enigmático, cajo funerário à poeira pitoresca de Vila Isabel. Mas outros atrevidos voltavam para a cidade e paravam furibundos pela praça, arrebentando sons, barulhos luminárias. No espaço estreito, voltado à praça, que era o café cafajeste da esquina da rua do Matoso, estavam sentados Raimundo Monteiro e Manuel. A cada passo entravam mulatos. Negros que esbarravam neles não faltando à cortesia pernorte de se desculparem. Com a licença, cavalheiro. Os sírios, os italianos, portugueses passavam resmungando, empurrando. Um negro robusto, trancado de forte peitoril, de cabeça redonda carapinha, a viagem maravilhosa 185 olhos pardos, sangueiros, veio sentar-se à mesa de Monteiro. Deu-lhes a mão e, pela boboca desdentada, foi dizendo. Eu estava por ali rondando. Se quer estar tecendo na praça, que é um desatino, cuidado. Aqui não é lugar para conversa. Vamos embora, minha gente. Monteiro, que tinha uma razão para escolher aquela praça para o encontro, zombou. Deixa de medo, Felizmino. Medo estúpido, rapaz. Oh, o senhor é muito afoito e eu fui apanhado no anzol. Quanto mais na rede da polícia, Manuel queria saber do negro o que ele vinha informar-lhes. Olhe, desembuste é o melhor. Pedro conta com você. De quantos homens você dispõe para uma ação decisiva? O negro olhou malandro os brancos. Se é para gritar na rua, fazer banze, pode-se contar com uns 1000 homens, da estiva e dos frigoríficos. Se é para um assalto, com apoio da tropa, um rennes. Se é para fazer os serviços, nós sozinhos, sem tropa, um pecoeu ou menos. Se é para um trabalhinho de segredo definitivo, pode-se contar só comigo. Esta precisão prudente, Felizmino, fez cismar. Monteiro fitou Manuel e tomou a resolução de dar um pouco mais de esclarecimentos. Você é um camarada seguro e finório, Felizmino velho. Nós queremos aqueles 50 homens para o serviço sem a tropa. Queremos cabras decididos. E com você é de virar e torcer. Quando será? Indagou Felizmino, alegrando-se e esfregando as mãos imprudentemente. Eu tenho uma continha a ajustar com esse pessoal. Aquelas lambadas da fome, aqui a sede na quarta delegacia, tudo isto vai ser pago com língua de palmo. Espera por mim, 26. 186 a viagem maravilhosa. Para breve, cabra bom. Cada um tem a sua desforrazinha de tirar, saboreou Monteiro. Manuel explicou ao negro. Olha, Pedro está praticando de engenheiro no porto. Como ele tiver sempre, te dará o aviso do que tens de fazer. O preto olhava desconfiado para as portas. E foi Cora vovós baixinha que afirmou a sua promptidão. Dois sujeitos esganiçados, aciganados, capadócios de cabeleira densa e de olhos esgazeados vinham da rua, em direção à mesa vizinha. A única vazia e empurraram propositalmente o corpancil de Felizmino. Desculpe, cavalheiro. O cavalheiro fez um gesto de aquiescência senhoril. Catucou com as pernas os companheiros e meteu-se a falar alto. Na roça é que é gostoso. Não tem cinema, é verdade. Nem parque de diversão, mas uma noite de sábado, como esta, é sambar até romper o dia. Não sei por que não estou lá. Vim para espairecer um pouquinho e fui ficando. Os outros entraram no jogo. Quando você parte para o seu Tinguá? Perguntou Monteiro. Depois de amanhã, se Deus quiser. Fico aqui este domingo, porque tenho um batizado na Pavuna, e como é forrobodó, a gente não enjeita. Continuaram a falar a ato de mulheres e de pagodes. Os secretas foram esmorecendo a atenção e esbraseados empinavam chops sobre chops. Não tardou que outros indivíduos se chegassem a eles. Não eram da polícia, mas gente que corteja a baixa autoridade e a suborna para os seus negócios, suas trapaças e seus vícios. Esquentados, os secretas vejavam teatralmente para serem ouvidos por todo o café. Os machorqueiros estão tramando. Nós estamos de olho vivo. Seu marechal deu ordem mente tercano viagem maravilhosas a 187 borracha até matar. Polícia agora, não. Acabou-se a pamaceira de prender nos cubículos. Liquida-se tudo de uma feita. Olha o tal de Nimeir. Aquilo é que foi uma beleza. Os chefes da quarta se um é tigre e outro é onça suçuarana. Os olhos de Feliz Mino fuzilavam. Nunca Cafuza ficou toda por mim que nem se fosse macaca por banana. Ela me arranhava, me comia com os olhos. Oh, negra para abolir. Monteiro percebeu feio Pedro que da rua lhe fez signal chamando-os. Muito subtilmente respondeu com a cabeça e Pedro sumiu-se. Monteiro propôs que fossem ao parque de diversões. Chamou o criado que não atendia nunca. O café era um chiqueira de cuspo, pontas de cigarros, bebidas entornadas, vasilhame imundo, criados nauseabundos. A torpe clientela de cafajestes, secretas, jogadores, sodomitas, ladrões, comprazisse na solidariedade da crápula e da porcaria. Pedro mostrou os trouxe ao longe e eles o foram acompanhando. Quando o alcançaram, Felizmino esbravejou, aliviando o peitoril sufocado. Arre que eu já estava esbaforido e sem fôlego de inventar tanta safadagem. Mulatas, cafuzas, samba. Nossa Senhora da Purificação. Parecia conversa de bode. Amanhã vou botar uns cobres no milhar da vaca, da cabra e do macaco. Também do galo, em todos os bichos da gandaia. Minha gente, olha disfarçado para ver se estamos sendo seguidos. Não, eles estão mais azebedos. Que fedor um tomaram para o mercado da feira livre, que estava vazio e no escuro. No lado da rua, que vem de São Tirso Tovão, um homem baixo aproximou-se deles. Era o capernão destemido e ardoroso, que organizara a demonstração das bombas. Pedro apresentou-lhe Felizmino. A máscara severa e preocupada do oficial foragil tornou-se ainda mais inquisidora. Deixou que os outros 188 a viagem maravilhosa falassem. Monteiro, com a sua espontaneidade e o seu tacto de propagandista, tratou de quebrar aquele primeiro movimento de desconfiança que fazia femudecer Felizmino. Explicou ao capitão as disposições do estivador e esperou uma palavra de confiança que não veio. Como não entravam no assunto que os reunia, Monteiro começou a discorrer sobre a situação dos trabalhadoreio. Esta brigente está na perpétua miséria. Quanto ganha um homem de carga ou de picareta no cais do porto? 7.000 réis por dia de trabalho. Não há meio de fazer uma greve, perguntou o oficial a Felizmino, que ignorava a sua qualidade de militar. Qual, seu doutor? Já se foi o tempo de greve. Com estado de sítio não há mais classe operaria. O governo prende todos os que reclamam. É um despotismo. Quem reclama vai logo para a polícia como revoltoso. E agora não é só revoltoso, é também comunista. Forma que não há meio de se protestar. Deste modo o governo nada teme dos trabalhadores que estão esmagados. Os homens ganhavam 7.000 réis. Eles queriam 10.000 réis, que é coisa muito átua. Ameaçaram de greve, veio pau em cima. Mas sabe qual foi o alguento que deram? 5 tostões por dia. Agora a diária é de 7.500 séquicos. E cabeça baixa, senão xilindro, cano de borracha fome. Não, seu Dor, não há mais possibilidade de se fazer uma revolução com a massa operaria. Aqueles que estão nos trabalhos do governo, a gente da central, por exemplo, esta anda murcha e só trata de conseguir aumento por meio de bajulação. Hoje tudo é empregado público e cuidando de aposentadoria. O senso jurídico de Manuel revoltava-se com opressão e esta corrupção, que destruiu o espírito das corporações, o sindicalismo tão útil ao equilíbrio social. Na sua convivência com Monteiro, dele e a da miséria, a dos trabalhadores, as suas reflexões isso iam modifia a viagem maravilhosa 108 e 9, quando a sua ideologia liberal e burguesa tocava na ferida do organismo e exasperava-se. Esta situação tende a bar, ponderou ele. Este regime de senzala, em que há proprietários e feitores de um lado e do outro escravo, é uniões. Estou convencido de que a única solução é a colaboração do trabalho e do capital em uma forma de cooperação. Ou melhor, a organização da cooperativa. Zero capitão cortou o discurso do estudante. Isto fica para depois. Neste momento, do que precisamos é de quebrar a máquina da espoliação. Vamos a isto, concluiu Monteiro. Olha que o Felizmino está pronto a nos ajudar. Ele capatatas no união dos estivadores, sofreu, apanhou, foi preso e quase morto. O preto ficou ufano de ser uma vítima da tirania. Aumentou ainda mais o vasto tronco enfunado pela vaidade. Pedro dirigiu-se ao oficial. Ele lhe elementos. É só você dizer o que ele deve far com a gente dele. O capitão não respondeu logo. Indagou ainda mais do ambiente político dos operários e ficou constrangido quando, pelas informações que obtinha, se ia certificando da apatia, do embotamento do sentimento cívico, da covardia das classes, que mais sofrem com a prepotência esmagadora dos ricos, aliados aos governos corruptos e despodéticos. Monteiro foi quem revelou a Felizmino o plano de ação. O oficial deixou que ele falasse e se reservou. Falando seria o Felizmino. Nós pretendemos dar um assalto ao Catete e prender aquele miserável, que está como um covarde escondido lá dentro e ordenando todo este horror de crimes e ladroeiras. Como a tropa não se move e fica vergonhosamente consentindo em toda esta torpeza, não há remédio senão agirmos nós mesmos. Somos 190 viagem maravilhosa, um pequeno grupo decidido a tudo. Tu não viste que foi o assalto do 3º Regimento? Falhou daquela vez. Nós vamos repetir o ataque. Precisamos de ti e dos teus homens para nos ajudar na rua junto do palácio, enquanto nós fazemos o serviço. E aguarda, seu doutor, murmurou Felizmino para o oficial. Naturalmente, continuou Monteiro, nós faremos isto quando a guarda for nossa. Por isso não há dia a marcar. Vocês estejam de sobreaviso para o primeiro chamado. O negro tirou o chapéu, coçou-se todo. Homem, seu Raimundo, não vejo furo neste plano. Vocês estão sonhando. Bem se vê que é imaginação de rapaziada. O palácio está cheio de dinamite e dizem que Sgades tem carga elétrica. É só abrir o comutador Fiji e lava o tudo carbonizado. E nós que ficamos na rua estamos fritos. Vem logo a polícia, tropa de linha, bombeiros, que sei eu. Que diabo, estás desanimado, rapaz? Tu que prometes tanto te vingar, interpelou o irritado Pedro. O oficial sorriu desconsolado e olhou firme para os amigos. O negro, atrapalhado, suava abundantemente. Resfolegando, falava com a boca seca. Não seria melhor esperar o bicho em uma tocaia? Mas como se ele não se arrisca por o bico de fora? Interrompeu o impaciente Monteiro. O negro entendeu gracejar. Mas se ele é passarinho, um dia de querer voar. Então aí põe e tira o certeiro. Deixa de tapiação, Felizmino, disse vivamente Pedro. Tu estás é com medo, é natural, neste lombo, neste toucinho, cano de borracha já trabalhou. Já te disse que não queremos assassinato. Queremos revolução coletiva, popular e militar. O que for, mas revolução. O capitão sorriu mais enigmático. Para ele, o negro, a viagem maravilhosa 191,